Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Quatro itens formam a pauta da quarta sessão ordinária do ano.
Vereador Lucas Anata fala dos trabalhos da Comissão de Saúde.
Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Carlos, boa tarde.
Olá, João, boa tarde e boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir na próxima segunda-feira, dia 26, para analisar e votar quatro itens que integram a pauta de trabalhos legislativos da quarta sessão ordinária do ano.
A Rádio Cultura AM 1340 kHz vai transmitir ao vivo os trabalhos legislativos a partir das 7 horas da noite. A sessão é aberta ao público.
O plenário vai discutir um projeto de lei que busca estabelecer regras para o descarte e a destinação final de restos e vasilhames de óleo lubrificante e qualquer resíduo considerado perigoso.
A proposta é de autoria do vereador Dr. Almir. Os objetivos da matéria são evitar a destinação inadequada do produto e adequar a legislação municipal a normas estadual e federal.
Após ser novamente adiada, retorna à pauta a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, de autoria do vereador Carlinhos III, que permite dar nomes com duplicidade a logradouros públicos, desde que seja mantido o endereço oficial para correspondência.
Já o Executivo é autor de dois projetos de lei que tratam de denominações.
Um deles denomina José Calixto Marques de Oliveira, o anfiteatro localizado na Praça Floresval de Oliveira, no conjunto residencial João Batista Botelho.
O outro projeto dá nome de Saguão das Artes Mildred Lourdes Pacite à área coberta da Biblioteca Municipal.
Na fase do pequeno expediente, usam a tribuna os vereadores Dr. Almir, Dunga, Arlindo Araújo e Beatriz. Vale lembrar que cada um desses vereadores pode usar a tribuna por até 10 minutos.
A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, pela TV Birigui no canal 19 em sinal aberto, pela Rádio Cultura AM 1340 kHz e ainda pelo YouTube e Facebook.
Fique por dentro dos acontecimentos da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui no programa Rádio Câmara.
Soltar pipas, papagaios e similares nas vias públicas de Araçatuba é proibido por lei. Quem é flagrado descumprindo a regra perde o brinquedo e é multado. A comercialização, utilização, produção, transporte, distribuição de cerol ou de qualquer outro material cortante também gera multa, além de ser crime, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Para orientar e fiscalizar a prática, a Guarda Civil Municipal realiza operações o ano todo, principalmente nas férias escolares. Embora divertida, a brincadeira pode causar acidentes e até a morte, se praticada de forma inadequada. Por isso, todo cuidado é pouco. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
E você continua em sintonia com a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, transmitida de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Cultura AM 1340 kHz.
E o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, vereador Lucas Anata, é o entrevistado especial desta sexta-feira. Ele conversa com o repórter João de Paula e aponta as ações da nova formação da Comissão Permanente de Saúde, da qual ele é presidente.
E a edição especial do Rádio Câmara recebe a visita do vereador Lucas Anata, que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde. Vereador, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara.
Ah, muito obrigado pela sua oportunidade, eu que agradeço.
Nosso primeiro encontro aqui da temporada 2018 do Rádio Câmara, né?
É, o ano promete.
Exatamente. Vereador, já pegando um gancho na sua deixa, nós já temos uma nova composição da Comissão Permanente de Saúde, dada a substituição do integrante, no caso, que era o vereador Flávio Salatino, o doutor Flávio Salatino, agora pelo vereador professor Cláudio. Na prática, vereador, o que, que muda em relação aos trabalhos desenvolvidos pela comissão permanente?
Bom, primeiro eu lamentei a saída do Dr. Flávio Salatino, porque é uma pessoa que eu tenho amizade pessoal e muito respeito. Eu entendi e respeito as razões da qual ele pediu a saída. E também nós perdemos um médico, essa é uma questão relevante. Nós estamos tratando de saúde, uma pessoa que hoje, apesar de ser médico clínico, mas teve experiência na saúde pública. Então, essa perca técnica, ela é clara, é lógica, nós não podemos negar isso. Agora, o trabalho em si continua, porque essa é uma casa parlamentar. A entrada do novo vereador, o vereador professor Cláudio, ela não nos tira direitos nem deveres. Então, a continuidade do trabalho tem que seguir.
Para a gente poder contextualizar, o vereador Dr. Flávio Salatino renunciou ao cargo de vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, alegando falta de diálogo, um pouco de resistência da Prefeitura de Araçatuba em ouvir a comissão de vereadores. Sob esse prisma, o senhor concorda, de fato, existe uma resistência, existe uma dificuldade de diálogo entre a Comissão Permanente e também a Prefeitura de Araçatuba?
Eu discordo do ponto de vista da Prefeitura, que diz que a prefeitura não pode ficar perdendo tempo, que eu não acho que perde, eu acho que ganha com as comissões, principalmente da saúde. A comissão, ela era composta, né, na época por mim, né, que ainda sou presidente, o Dr. Jaime, o Dr. Flávio Salatino, mas ela tinha um grupo que aconselhava, um grupo que estava assim, organizado, né? Eles foram escolhidos a dedo, entre eles eu posso citar o Dr. Samuel, muito conhecido, doutor Daniel,
professor universitário,
professor da Universidade de Medicina, doutor Daniel, já aposentado da saúde pública, o Ricardo Machado do Comos, o Gardinal, que faz parte do Comos também, do conselho, porque a ideia de trazer o conselho em parceria é entender a funcionalidade do que é um conselho municipal e do que é uma comissão. O conselho tem poder deliberativo e consultivo, e a comissão ela tem poder fiscalizador. De você ter presidentes, pessoas que estão envolvidas no trabalho junto numa comissão, é de extrema importância. E nós tínhamos reuniões aqui excelentes, excelentes. Até no princípio, o maior problema que nós tínhamos era a questão do tempo e organizar o volume de informações devido à qualificação técnica que tinha essa comissão. A ideia é que essa comissão pudesse fazer aquele trabalho de retaguarda da secretaria. No quê? Naquilo que tange a planejamento, com conhecimento, know-how. Nós temos que lembrar que a base da saúde pública municipal é a saúde da família. E o Dr. Samuel é o único médico da cidade hoje com residência em saúde da família. Então, não tenho o que dizer da necessidade, da importância dessa comissão. Agora, a comissão realmente ela tinha dificuldade de poder estar com a prefeitura nos momentos das decisões, assim como o conselho, que fazia parte também. Eu entendo a reclamação do conselho de ser avisado junto com a imprensa. O conselho existe numa forma de trazer a democracia mais próxima do cidadão, porque lá você tem profissionais, você tem usuários. Então, o conselho é de extrema importância e é um conselho que se reúne ordinariamente, que tem capacitação técnica. Então, eu entendo, não posso discordar em nada do Dr. Flávio Salatino. Nós teremos muito que cooperar, mas muito que cooperar. Fizemos pesquisas, fui até São Paulo para ver uma questão de uma ONG para um projeto aqui que não foi aceito, mas um projeto excelente que diminuiu drasticamente as filas de cirurgia a dia na cidade de São Paulo. O projeto acompanhado pelo João Dória, 100 mil atendimentos mês, tinha toda a possibilidade de vir para essa turma. Eu lamento que não tenha tido essa sinergia. Deveria ter. Até porque comissão que funciona é de extrema importância. Não é de extrema importância. Então eu discordo de a prefeitura achar que conversar com as comissões atrapalha. Eu vejo pelo contrário. A comissão ela engrandece e não é um engrandecimento puramente cerimonial. Havia e há nessa comissão uma capacidade técnica excelente. Excelente.
Um dos exemplos que ilustram a dificuldade de diálogo entre o Conselho Municipal de Saúde, a Comissão Permanente de Saúde da Câmara e a Prefeitura é a questão, por exemplo, do anúncio da transferência dos serviços do Pronto-Socorro Municipal do Santana para o Hospital Santana. na sua avaliação, isso também contribuiu para mostrar essa dificuldade?
É um bom exemplo, porque eu fui chamado lá na prefeitura para comunicar. Então, eu fui lá só para ser comunicado. A hora que eu ouvi a proposta, a princípio você ouve uma proposta e você falou, pô, legal, prédio maior, melhor localizado, questão de acesso não se discute, o local ali, as pessoas realmente podem não ir de ônibus, mas está próximo à estação ali, a estação rodoviária, está próximo, está numa ampla avenida centralizada. Mas não é só isso. Existe N coisas que envolvem essa decisão. Então, naquela mesma noite, o Ricardo, o presidente do conselho, falou, Lucas, você estava sabendo disso? Eu falei, eu fiquei sabendo meia hora antes da imprensa.
Convocaram para comunicar a decisão, pura e simplesmente, decisão. Não para ouvir a opinião
sua. Porque aí nós começamos a ser interrogados pela sociedade dos problemas que haviam e nós não sabíamos, eu não tinha como responder. Então, qual que é a ideia da comissão e do conselho? É que se nós fôssemos informados anteriormente, levantaríamos essas informações. Haveria as interrogações de forma preventiva. Por quê? Porque o conselho e a comissão têm noção, sabem o que está acontecendo na cidade. E aí você não teria essa situação da qual foi um anúncio se esperando uma grande aceitação e se tornou hoje um imbróglio, que tem que ser explicado ainda até hoje. E, na verdade, nem a certeza nós temos ainda se vai ou não. O prédio tem a questão da vigilância sanitária. Se vai ser um prédio de urgência e emergência, ele tem que ter a liberação da vigilância sanitária. Então, são N coisas que envolvem.
Um requerimento dessa natureza, o senhor também protocolou diretamente no gabinete do prefeito. Uhum. Obteve resposta para isso?
Ainda não tive resposta. Então, é isso que eu concordo com o Flávio Salatino. Se nós temos uma comissão e um conselho com médicos envolvidos, com profissionais, não só médicos, porque o Ricardo é farmacêutico, mas nós temos outros profissionais, né?
Multidisciplinares,
enfermeiros, usuários envolvidos, só tem a enriquecer. Então não faz sentido que se perde tempo com a comissão.
Para a gente poder só fechar esse assunto, como o senhor espera, quais são suas perspectivas de trabalho para as próximas ações, assim, em relação à nova nova formação da Comissão Permanente de Saúde aqui na Câmara?
Eu acredito que ela vai ser uma comissão no mesmo perfil, né? não no mesmo perfil técnico, mas o nosso papel nós não podemos esquecer. O legislador é fiscalizador. Ele também tem a questão do assessoramento, que seria essa pré-informação que viesse a nós antes do anúncio oficial, e aí poder compor tecnicamente não o anúncio, mas o projeto. Então é um papel da comissão também. Mas se a prefeitura, isso é discricionário da prefeitura, se a prefeitura não pensa assim, nós temos o poder fiscalizador. E esse, diria, ser o maior poder do poder legislativo. Então nós continuaremos fiscalizando.
Esse não é transitório, esse é consolidado.
Esse é consolidado. Então a gente tem que lembrar que o poder legislativo tem 4 deveres. Mas o principal é fiscalização, maior do que legislado.
Tá aí, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Rádio Câmara.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
Esta aí foi a participação do vereador Lucas Zanatta, aqui hoje na edição especial do Rádio Câmara.
E o Rádio Câmara desta sexta-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Carlos Demarque,
com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência. Uma boa tarde, bom final de semana e até segunda.
Até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara.